Olha, eu vou-lhe dar aqui algumas informações. Portugal é um dos três mercados mais rígidos, três mercados de trabalho mais rígidos da OCDE. Não sou eu que o digo, não sou eu que o digo. É a quarta economia menos produtiva da União Europeia, também não sou eu que o digo. O nosso desemprego jovem está nos 20%. Os salários, mais de metade dos trabalhadores jovens em Portugal têm salário inferior a 1000 euros. Temos uma taxa de ensino superior maior que a média europeia, mas temos o salário médio 30% abaixo da média europeia. Portanto, Sr. Deputado Paulo Raimundo, é exatamente por causa da rigidez do nosso mercado de trabalho que é esta a situação que temos atualmente. E aquilo que os senhores querem é manter tudo na mesma, ou pior, voltar para trás, que é aquilo que os senhores defendem e é aquilo que andam a tentar convencer as pessoas nos últimos meses. Que mudar, trazer um bocadinho mais de flexibilidade, um bocadinho mais, é atentar contra as pessoas. E isso é que é manifestamente mentira. E há aqui uma questão que eu gostava de lhe fazer, que é... O modelo que a Iniciativa Liberal defende de maior flexibilidade é um modelo utilizado nos países mais ricos da União Europeia. Países como a Dinamarca, países como a Holanda, por aí afora. Eu pergunto-lhe, onde é que nós encontramos o modelo de mercado de trabalho que o PCP defende? E quais são os valores de desemprego, de precariedade nesses países? Diga-nos lá. Muito obrigada.
Temos, senhores deputados, há três pedidos de esclarecimento dirigidos ao senhor deputado Paulo Raimundo e a não outro deputado, e temos que ter condições para ouvir agora os esclarecimentos que o senhor deputado vai dar. 3 minutos para o efeito e pedi à Câmara que ouvisse os pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Agradeço as questões, diria todas elas, mais ou menos, estava a contar com elas. Não desta forma tão. Eu utilizei a tática do Sr. Deputado Hugo Soares a antecipar. Mas eu sei, desculpem, não vou seguir a ordem. Sr. Deputado André Ventura, olhe que é preciso uma grande lata. Peço desculpa e com todo o respeito, é preciso uma grande lata. Eu sei que o seu partido está um bocadinho entalado, porque quer continuar a enganar os trabalhadores e ao mesmo tempo sabe bem a quem serve. E portanto está um bocadinho entalado. Está tão entalado, é o partido, volto a dizer, desculpa a ousadia, mas é um partido das cambalhotas. É que o senhor deputado André Ventura não tem feito outra coisa, quer dar cambalhotas. O senhor deputado vem aqui, feito, e vem dizer, por isso é que é, porque não falaram das reformas, e os dias de férias, e o trabalho por turnos. Ó, senhor deputado, quero que eu lhe relembre o que é que aconteceu aqui nesta Câmara quando apresentámos o nosso projeto, 40 anos de descontos, 40 anos de trabalho, acesso à reforma sem nenhuma penalização. Quero que eu lhe relembre como é que o senhor deputado votou. Quero que eu lhe relembre o que é que se passou nesta Câmara quando trouxemos o nosso projeto de reposição dos 25 dias de férias que tinham sido cortados na Troika. Quero que eu lhe relembre como é que o senhor deputado votou. Quero mesmo que eu lhe relembre. Oh, vai-se ver as atas. Sou deputado, grande lata. Sou deputado, quando andava todo contente, bandeirinhas do PSD na mão, a cortar salários, a cortar direitos, a cortar pensões, era uma alegria. E agora vem com essa fanfarrice toda. Sou deputado, não venha dar lições, não. Com todo o respeito, não lhe tolero lições desse ponto de vista. Sei, para não falar já das inverdades, para não falar já da demagogia e para não falar já da mentira. E, portanto, Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta, levou a resposta mais ou menos à dimensão daquilo que precisava. Sr. Deputada Mariana Leitão, a Sr. Deputada conseguiu fazer aquilo que eu já sabia que ia fazer. Sabe o que foi? Mas eu vou lhe dizer, sabe o que foi? A Sra. Deputada faz aqui uma referência ao estudo da OCDE, mas não disse nada no concreto. Diga-me lá, Sra. Deputada, diga-me lá três aspectos da nossa lei que sejam eles a mais rígida da Europa. Diga-me lá três. Não tem três. Sabe porquê é que não tem três? Porque só há um elemento. só há um elemento que é mais rígido que no resto da Europa. Sabe qual é? Sabe qual é? É a nossa Constituição. Proíbe os despedimentos sem justa causa, que é a causa funda daquilo que se chama a rigidez do local de trabalho. E, portanto, Sra. Deputada, com todo o respeito, vá ao concreto, não fique nas narrativas. Sr. Deputado Paulo Núncio, é sempre um gosto debater consigo, porque o Sr. Deputado, de facto, está obcecado. Eu estava aqui a contar quando é que vai vir a União Soviética. Pumba! Lá apareceu a União Soviética. Sr. Deputado, isso faz-lhe mal ao fígado. Isso faz-lhe mal ao fígado.
Senhores deputados, são feitos pedidos de esclarecimento. Depois não se dá condições a quem tem de esclarecer para esclarecer. O que está a acontecer e acontece não são à parte, são tentativas de interrupção do orador. Eu, como presidente, tenho o cuidado para não interromper o orador porque corta, digamos, a lógica do raciocínio, mas torna-se impossível de ouvir aquilo que é o esclarecimento que foi pedido. Portanto, quando não querem que o orador esclareça, mais vale não fazer pedido de esclarecimento, porque senão torna-se impossível. E eu não gosto, nem posso, nem devo estar a interromper a linha de um pensamento, que sei que é desagradável, mas é inaudível. Portanto, pedia que os senhores e as senhoras deputadas que fazem os pedidos de esclarecimento, depois ouçam o esclarecimento, com certeza. Não vai no mesmo sentido daquilo que politicamente faz o respectivo pedido. Portanto, vamos atuar com as regras normais. Sr. Deputado André Ventura pede uma palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, após a intervenção do deputado Paulo Raimundo, que fez referência a um projeto de lei que terá sido colocado pelo PCP aqui nesta casa, quando eu era deputado único,
sim,
em 2019, é o projeto de lei 14ª legislatura, a que o PCP se refere pelos 40 anos de descontos. É o único, não invento, Sr. Deputado, é o único. É o único. Eu quero dar aqui uma informação só e vamos submeter à mesa para poder distribuir, que é isto.
Qual é que terá à mesa?
Que distribua um projeto de lei que foi submetido, de facto, pela CDU.
Sim.
Foi submetido pela CDU, que nunca foi votado porque caducou. E, portanto, o Sr. Deputado não pode saber o meu sentido de voto porque o projeto que eles apresentaram caducou. O PCP é tão mau que nem se lembra dos
muito
seus
bem,
próprios
muito bem,
projetos.
Tá, tá, tá.
Dos seus próprios projetos. É preciso não ter mesmo memória. É preciso não ter mesmo memória.
Tenho agora. O Sr. Deputado quer também para uma interpelação à mesa. Para que efeito, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, muito obrigado. É para o mesmo efeito, para distribuir, para pedir ao senhor, ao Sr. Presidente, para fazer distribuir aos grupos parlamentares todas as votações sobre esta matéria e como é que se posicionou cada um deles.
Será feito. Senhores deputados, está feito o pedido de fazer chegar à mesa os respectivos diplomas, serem distribuídos e serão distribuídos e depois, em função dessa distribuição, terão a hipótese até de, nas intervenções, poder clarificar mais qualquer coisa. Temos agora 7 pedidos de esclarecimento ao Governo. O Governo vai responder 2, 2, 3. E, portanto, para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Joaquim Barbosa, PSD, se faz favor. 2 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, tem sido dita muita mentira no espaço público sobre a reforma laboral, com a clara intenção de enganar os portugueses. Se não vejamos, sobre o aumento dos contratos a termo. Sr. Secretário de Estado, um contrato de 3 anos não é melhor que um contrato de 2 anos? Um contrato de 5 anos não é melhor que um contrato de 4 anos? E o que dizer sobre as mentiras do outsourcing? Sr. Secretário de Estado, é bom que a Câmara e o país saibam a grande hipocrisia da esquerda. Hoje em dia, se houver outsourcing com violação da lei, os trabalhadores não são readmitidos. A única consequência é o pagamento de uma multa, mas são despedidos legalmente na mesma. É questão de ler a lei que está em vigor, Srs. Deputados, e não basear em mentiras. Esta é a realidade em Portugal que a esquerda esconde. Mas vejam o artigo 338-A do contrato de trabalho. Sobre o banco de horas, a geringonça defende bem que é uma posição suprema do empregador. E é verdade. Mas preferem manter a situação atual, onde essa prevalência existe informalmente, em vez de regular e colocar regras para evitar abusos? pelos vistos, a esquerda prefere que o trabalhador fique hoje sujeito à vontade unilateral do empregador. O Governo quer combater isto e promover a vida pessoal do trabalhador. Mais tempo para si, para a sua família, para os seus amigos, para o seu lazer e aqui também com maior remuneração, como disse o Sr. Secretário de Estado. E sobre o longo período experimental de 6 meses que afetam os jovens empregados com mais de 1 ano. 6 meses no caso de contrato por tempo indeterminado, como acontece hoje, fim dos quais pode haver despedimentos e compensações. Sr. Secretário de Estado, o Governo quer ou não acabar com isto? É bom que a Câmara recorde que foi o PS que criou os contratos a termo, sem condições, genéricos, para toda a gente, com o argumento que na altura aumentava o emprego. E foi o professor Cavaco Silva e o PSD que os condicionaram, que os justificaram, como estão como até os dias de hoje. Muitas e mais mentiras são ditas sobre o pacote laboral, mas a mentira da esquerda não passará e, portanto, Portugal, com esta reforma, terá um passo importante para o aumento dos salários e a competitividade das empresas. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado. Diz o Governo que o pacote laboral é favorável para os jovens, mas para lá da proclamação vazia não foi capaz de dizer uma única medida concreta que contribui para melhorar a vida dos jovens. Uma medida. Não foi capaz porque não há, porque lá no fundo sabem que o que estão a propor é prejudicial para os trabalhadores e para os jovens. Quando dizem que apresentam a proposta de pacote laboral foi a pensar nos jovens, estão a pensar no quê? No estímulo à precariedade? Com o aumento do contrato a termo certo e a termo incerto? Certo? Nos recibos verdes, condenando os jovens à precariedade para toda a sua vida de trabalho? Ou estará a pensar na possibilidade do recurso ao outsourcing, mesmo após um processo de despedimento, no limite, podendo contratar o trabalhador que foi despedido para a mesma função, mas com menos direitos? Ou estará a pensar na legalização do despedimento sem justa causa, não sendo a empresa obrigada a reintegrar o trabalhador, mesmo que o tribunal dê razão ao trabalhador? Mantém uma política de baixos salários, quando a maioria dos jovens no nosso país oferece um salário até 1.000 euros. Quase 4 em 10 jovens até 30 anos, o seu vínculo é precário e o desemprego jovem é quase 20%. É isto que considera que é favorável para os jovens trabalhadores? É pois é isto que está a propor e a agravar. Não é a proteção dos jovens trabalhadores, nem o reforço dos seus direitos, nem a erradicação da precariedade que aqui está a ser proposto. A precariedade no trabalho é a precariedade na vida, é não saber como será o dia da manhã, é não ter condições para organizar e planear a sua vida, é a instabilidade permanente e é isto que o Governo está a condenar a juventude. O Governo é o responsável por uma proposta que compromete e nega uma perspectiva de futuro aos jovens, empurrando-os para a pobreza ou para a imigração forçada. O pacote laboral é um ataque a todos os trabalhadores, mas os jovens, os que hoje já trabalham e os que ainda não trabalham, são os mais prejudicados por esta tentativa retrógrada de voltar a um passado de arbitrariedade que é inaceitável e que é preciso derrotar.
Sr. Secretário de Estado, para responder a este conjunto de esclarecimentos, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Irei então esclarecer, penso que temos 2 temas comuns. Começarei pelos jovens, pela Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu um exemplo, se a Câmara me permite, vou-lhe dar 2. O primeiro é acabar com os falsos contratos sem termo, que são contratos sem termo que têm um período experimental de 6 meses que permite despedir o jovem sem qualquer indemnização. É preciso acabar com esse escândalo. Para conseguir melhorar as estatísticas dos contratos sem termo, criou-se um falso contrato sem termo. É preciso revogar essa medida. E, Sra. Deputada, quem irá beneficiar serão os jovens. A segunda medida é aumentar a duração mínima dos contratos a termo. É passar de 1/2 ano para 1 ano. É para que o jovem tenha a sua primeira oportunidade com o mínimo de 1 ano. Posso lhe dar mais, a senhora deputada pediu uma, dei-lhe o dobro. Relativamente à reintegração, aproveito para repetir e aconselhar a Câmara para que seja distribuída uma versão com as regras que estão em vigor, o que se pretende revogar e alterar, porque efetivamente há grande desconhecimento do que está em cima da mesa. A senhora deputada referiu que mesmo que o Tribunal decida o contrário, o trabalhador não é reintegrado. É falso, Sra. Deputada, isso nunca esteve em cima da mesa. O que consta